Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 8. Vimos os versos 1 a 9 para dar partida nesse novo capítulo. Hoje eu quero focar com os irmãos nos versos 6 a 9. O texto diz: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. É uma palavra dura, mas verdadeira. Verso 9 no final declara a percepção do Senhor acerca do afastamento do seu povo da aliança que ele estabeleceu. Como eles se afastaram da aliança, o Senhor se afastou deles. Todos nós temos um pacto com Deus. À medida da fé, nós temos um pacto com Deus. Um pacto de vida, um pacto de futuro, um pacto de ética, de honestidade, como foi mencionado aqui ainda há pouco. Mas acima de tudo, queridos, um pacto de fé. E fé não se pauta pelo que vemos. Fé não se estabelece pelo que temos nas mãos. Fé não se garante pelo que já foi realizado ou conquistado. A fé foca o futuro, nunca o passado, nem o presente. Até porque o presente está se tornando passado a cada minuto que vira, a cada segundo que o relógio roda, o presente está se tornando passado. Nós olhamos para o futuro. O povo de Israel perdeu a noção do futuro. À medida da aliança estabelecida com eles perderam o conceito de futuro. O que o Senhor havia prometido a eles caiu no vazio, caiu no esquecimento. Moisés foi levantado como mediador da antiga aliança, e no processo da antiga aliança, Deus estabelece a lei, oferece ao povo uma lei. Gálatas 3, verso 19 declara: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos e pela mão de um mediador. Gálatas 3, 19. A lei foi oferecida por causa das transgressões. O povo não conseguia andar de maneira correta. O povo não guardava a ética e a moral, a honestidade e a lisura. O pecado era a realidade do coração do povo. É diferente hoje? Não. Num primeiro momento, esse povo que recebe a lei, sabendo da ação de Deus com Moisés, se vê de tal forma atemorizado, vendo o que acontecia no Sinai, que suplica a Moisés que falasse com eles, para que eles não tivessem que ouvir a voz de Deus. O temor invadiu o coração daquele povo, preocupados, receosos, do que ouvir a voz de Deus poderia lhes causar. Mas o que você está falando? Estou falando de Êxodo 20, versos 18 a 21. Olha a narrativa. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Num primeiro momento, aquele povo treme, aquele povo se assusta com o que vê, aquele povo recebe a lei, aquele povo se dispõe a obedecer a lei, porque a lei era o princípio de Deus para nortear os valores do povo, para tirar o povo do erro, para conduzir o povo por caminhos seguros, para levar o povo a vitórias garantidas. Mas infelizmente, queridos, esse temor de Deus não durou muito tempo. O povo não tardou em desobedecer justamente à lei que haviam prometido guardar. Desobedecem, pecam, ofendem a santidade de Deus, ofendem a oferta de Deus para que eles pudessem andar por caminhos estáveis, seguros, que lhes garantisse futuro e esperança, como diz o profeta. Era necessária uma nova aliança. Mas Moisés já não estava mais aqui. Ele não poderia ser o mediador de uma nova aliança. Era necessário alguém superior a Moisés. E a nova aliança só tem um mediador, Jesus Cristo. Não há outro mediador agora. E não há outro maior do que Jesus. Não há outro mais perfeito que Jesus. Não há outro mais santo que Jesus. Não há outro mais justo que Jesus. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, a parte A do verso 6, diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ele é o mediador. O ministério de Cristo como mediador é mais excelente do que de todos os sacerdotes do Antigo Testamento reunidos, queridos. Todos. Mais puro, mais verdadeiro, mais significativo, mais relevante, mais eterno, não há. Não há. É baseado numa aliança superior, como diz o texto que nós acabamos de ler. Fundamentada em promessas superiores, como diz o texto que nós acabamos de ler. Tanto de Hebreus, quanto de Paulo a Timóteo, quanto o momento em que o Senhor dá a lei ao povo, Jesus é superior a todas essas experiências que esse mesmo povo que desobedeceu foi convidado a observar. A aliança superior a que me refiro, queridos, foi anunciada pelo profeta Jeremias. Jeremias 31, versos 31 a 34. A promessa foi dada em uma profecia que garantia ao povo de Israel a restauração futura. Mas esse povo não se fez fiel. Repito, esse povo não se fez fiel à promessa que recebeu. Esse povo pecou contra o Senhor. Jeremias ministrou durante os últimos dias da história de sua nação, queridos. Um momento difícil, um momento amargo, um momento de muito sofrimento, um momento de muita tristeza, pouco antes de Judá ir para o cativeiro babilônico. Em um momento no qual o futuro parecia completamente improvável e até destruído. Eles não tinham perspectiva de futuro. Não tinham. E num cenário desses, vem o Senhor, vem Jeová, o Altíssimo, o Eterno, o Justo, o Fiel, e faz promessas de restauração e de bênção para esse povo. Ainda que esse povo fosse de coração duro, ainda que esse povo tenha se afastado dele, ele promete restauração e bênção. Talvez você pergunte, qual é então a relação entre a promessa feita a Israel e a experimentada hoje pela igreja? Em outras palavras, como é possível Deus prometer essas bênçãos ao seu povo, naquele momento o povo judeu, mudar o plano e concedê-las à igreja numa nova realidade? Os estudiosos da Bíblia resolvem essa questão de maneira bem fácil de entender. A igreja é o Israel espiritual de Deus. É o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, a quem agora as promessas da nova aliança alcançam. Nós somos descendência espiritual de Abraão. Gálatas 3, de 13 a 29. Nós somos a descendência espiritual de Abraão. Por isso as promessas de Deus chegaram a nós. Antes de examinar, queridos, as promessas superiores, dessa aliança que é superior, eu acho que é conveniente considerarmos juntos que não se deve concluir que a existência de uma nova aliança significa dizer que a antiga estava errada, que a antiga era menor. Não, que a antiga não tem ministério algum na igreja hoje. Não é correto fazer essa consideração. A lei é extremamente atual, tanto que Jesus, no seu ministério, relê a lei, amplia a lei, dá novas cores para a lei, sem mudar uma vírgula dela. Jesus cumpre a lei para nos mostrar que nós também devemos cumpri-la. As duas alianças foram dadas por Deus visando o bem do seu povo, visando a paz no meio do seu povo, a prosperidade desse povo que ele chama seu. E se essas coisas não são verdade, é porque o povo se afastou de Deus, não Deus do seu povo. O povo endureceu o coração, não Deus, em relação a esses que desobedeceram, de modo nenhum. Deus está sempre disposto e disponível para abençoar, ainda que nós não sejamos fiéis, ainda que haja deslize no nosso caráter, ainda que haja desonestidade na nossa fidelidade, ainda que não haja ética na nossa postura, ainda que busquemos o politicamente correto, Deus continua o mesmo, tanto na primeira quanto na segunda aliança. Ele é o mesmo Deus. Por isso a palavra diz que ele não tem ninguém por inocente. Conhecemos a história da primeira aliança, conhecemos a história da segunda aliança, da nova aliança. Se Israel tivesse obedecido aos preceitos de Deus, queridos, na antiga aliança, Deus os teria abençoado sobremaneira. Estariam preparados para a vinda do Messias no momento oportuno, mas o Messias veio e eles não receberam, eles nem perceberam isso, que o pecado cega, como diz a Bíblia. O pecado distorce a visão, a compreensão e a razão. Jesus vem, mas para eles não aconteceu nada. Surge então a aliança em Jesus. Paulo ressalta que a antiga aliança teve a sua parcela de glória. Aonde ele diz isso? Na carta que escreveu aos Coríntios, segunda carta, capítulo 3, dos versos 7 a 11. Nós não devemos criticar, nem subestimar, eu repito esse conceito, a antiga aliança. A nova aliança, superior, porque ela vem em Cristo Jesus, tem o mesmo objetivo: libertar o povo do Senhor do que lhe fazia cativo, trazer uma nova realidade para esse povo. Gálatas 5:1. Mas não dá liberdade para que o povo permaneça na desobediência e peque contra o Senhor. A lei não dá essa liberdade, nem na primeira, nem na segunda aliança. Deus continua desejando que o preceito da lei seja cumprido, obedecido, amado, respeitado, zelado por nós, por meio da ação do Espírito Santo. Paulo diz isso na carta que escreveu aos Romanos, capítulo 8, versos 1 a 4. Há um uso devido para a lei hoje, e eu não posso ignorar isso, queridos. Fazendo essa consideração, nós estamos prontos para entrar num outro aspecto que eu quero começar a partir de hoje, nesse texto de Hebreus. Quatro sentidos diferentes dessa promessa de Deus superior estabelecida na nova aliança. Quatro. Primeiro deles, a promessa da graça. Deus prometeu a graça. Deus prometeu que a graça nos bastaria. O Senhor prometeu que, se obedecêssemos a sua palavra, essa graça nos supriria. De nada teríamos falta. Seríamos felizes pela graça, por causa da graça. A ênfase da nova aliança é sobre aquilo que Deus afirma que vai fazer na nossa vida, desde que nós obedeçamos à lei, ao princípio ético e moral que a lei carrega. O foco de Deus não é o passado, porque pelo sangue de Jesus o passado foi apagado. Pelo sangue de Jesus, o futuro está sendo reescrito para mim e para você. Pela justiça de Jesus, o presente vai se renovando de glória em glória, como diz o próprio apóstolo Paulo, para que vivamos melhor debaixo da graça. A nação de Israel declarou no Sinai: tudo o que falou o Senhor faremos. Êxodo 24:3. Tudo o que falou o Senhor faremos, mas não obedeceram às palavras de Deus, não guardaram as palavras de Deus. Uma coisa é dizer que nós vamos fazer, outra coisa é fazer, bem diferente. Isso se mostrou muito claro na vida dos líderes religiosos de Israel, muito evidente na vida da liderança de fé do povo que o Senhor escolheu para ser seu povo. O resultado disso, queridos, se mostra na realidade do Novo Testamento. E como é que nós vemos isso? Um dos resultados foi o apedrejamento de Estevão, Atos 7. Ele foi apedrejado porque os líderes religiosos estavam cegos, porque o Messias não satisfazia as necessidades deles. O Messias que eles esperavam era um libertador político. O que chegou era o remidor de Israel, aquele que justificaria os pecados de Israel. Esse eles não queriam. Eles queriam a glória entre as nações. E vai dizer que nós somos diferentes deles? Vai dizer que nossa expectativa é diferente da expectativa deles? Não é. É interessante observar, queridos, que ainda que o povo, na pessoa dos seus líderes religiosos, tivesse perdido a visão da lei de Deus, a resposta do Altíssimo não vem na mesma medida. Ela vem de forma exponencialmente maior e mais abrangente. Vocês fecharam os olhos, vocês endureceram o coração, então O Evangelho passou de Jerusalém para a Judeia, de lá para a Samaria, de onde foi levado para os gentios. Atos 7, 8 e 10. A igreja de hoje é constituída de judeus e gentios regenerados, que se tornam um corpo em Cristo. Pessoas que vivem diferente, que esperam por algo novo, que observam a lei, que vivem debaixo da nova aliança à medida da promessa da graça. Nós somos alvos da graça o tempo todo. Todos os que estão em Cristo compartilham a nova aliança, e ela foi comprada na cruz a preço de sangue, por causa da graça. Hoje as bênçãos da nova aliança aplicam-se a indivíduos, não mais a uma chamada nação, não mais a um chamado povo. Elas se abriram para todo aquele que crer. Quando Jesus vier em glória para redimir Israel, as bênçãos da nova aliança se aplicarão a essa nação aflita, mas também a todos os que por causa de Jesus creram, se colocando debaixo da graça. Ao ler o capítulo 31 de Jeremias, nós entendemos que Deus planejou para o seu povo algo muito maior do que aquilo que eles viviam. Deus conduz o seu povo para fora do Egito. Isso está no texto de Hebreus. Da mesma forma que um pai toma um filho pela mão para guiá-lo em segurança, Deus tira o povo em segurança. O Altíssimo deu a Israel a sua lei para o próprio bem do povo, a fim de separar o povo das nações pagãs e proteger esse povo das práticas, da fé, dos hábitos, dos desejos dos pagãos. Mas o Senhor entristece o seu coração, porque percebe, porque vê que o povo estava em falta. É o que está em Hebreus capítulo 8, verso 9. O Senhor achou o povo em falta. Eles não permaneceram fiéis à aliança. Em resposta à desobediência, queridos, o Senhor disciplina o povo repetidamente. Em resposta à desobediência, o Senhor ama o povo de maneira inimaginável. Mas ainda assim, debaixo da antiga aliança, mesmo amando o povo, Ele permite que esse povo vá para o cativeiro. Mais uma vez. Era necessário que eles entendessem. Não havia outro jeito. Não havia outra forma. Eles precisavam ser cativos novamente. O Senhor não encontrou falta na sua aliança. Não havia nenhum desvio, nenhum equívoco, nenhum erro na aliança, mas sim no povo. Romanos 7, 12. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o problema não é a lei, mas sim a nossa natureza pecaminosa. Sim, a nossa disposição de fazer sempre o que está errado. Paulo mesmo, lembramos disso hoje pela manhã, Paulo mesmo disse que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia. E aquilo que ele não queria, ele fazia toda hora. Há uma natureza que precisa ser refreada, controlada, contida. A lei está aí para isso. A graça se manifestou para isso. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, diz Hebreus 7, 19. Porque ela não era capaz de mudar o coração do ser humano. Ela norteava atitudes, mas o coração, esse é enganoso. Para o próprio homem, o seu coração é enganoso. É isso que diz o texto. Normalmente a gente aplica o coração do outro. Enganoso é o coração de quem está perto de mim. Não. Enganoso é o meu coração. É mais fácil jogar a culpa no outro, né? É mais fácil transferir a responsabilidade. É mais fácil delegar a culpa do que assumi-la. Somente a graça, nenhum outro manifesto que não a graça, graça de Deus, poderia restaurar o coração. E Deus manifesta sua boa vontade. E Deus manifesta sua justiça, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Por isso nós louvamos ao Senhor. Por isso nós buscamos andar mais próximo possível de Deus. Lá atrás, como lemos ainda há pouco, o povo teve medo de se aproximar do Senhor. O cenário não era nem um pouco auspicioso. Ao contrário, se viram extremamente assustados, a ponto de pedir que Moisés falasse com eles, e não o Senhor, porque senão eles morreriam. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Deus é santo, o Altíssimo é justo e perfeito, e eles não eram, nós não somos. A nova aliança, em sua totalidade, queridos, obra da graça de Deus, faz o que a velha não conseguiu fazer: transformar o nosso coração. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passam por causa da graça, por causa do estar em Cristo. Tudo se faz novo por causa da graça. Mas tem gente vivendo velho, mesmo sentado num banco de igreja. Tem gente vivendo antigo, mesmo contemplando à distância a graça. Porque muitos estão contemplando a graça à distância. Algum tempo atrás, nós fomos a um estádio assistir um jogo de futebol. Levamos o Lucas. Honestamente, eu prefiro ver pela televisão, porque pela televisão fica tudo mais perto. Porque no estádio de futebol, é difícil enxergar. Os jogadores ficam pequenininhos, porque está longe, está tudo longe. O juiz está longe, bandeirinha está longe, está tudo distante. Na TV, a câmera traz para perto. Estabelece-se um vínculo muito mais forte. Ainda que o som da torcida, ainda que a agitação da torcida, que o tremor do estádio seja contagiante, fica tudo muito distante. Ainda que o tremor da graça, o tremor que ela provoca, o verdadeiro terremoto que ela produz para abalar a nossa estrutura ou as nossas estruturas, seja grande, muitos estão contemplando a graça de longe, pelos olhos do marido, da esposa, dos pais, dos filhos, da televisão, dos livros. Poucos são os que experimentam, os que se aproximam, os que sentem o aroma, a textura, o sabor, a intensidade da graça, por caminhar com aquele que é a própria graça, Jesus Cristo. A graça e a fé andam juntas, queridos. A graça e a fé andam juntas. Assim como a lei e as obras também andavam, também devem andar. É preciso crer, não acreditar. Ah, mas é a mesma coisa? Não é. Acreditar é uma coisa. Acreditar é racional, é lógico. Crer é irracional, ilógico. O mundo vive pela lógica, pela razão. Nós vivemos pelo coração. Assim é a fé. Assim é andar pela graça. A lei diz: aquele que observar seus preceitos, ou seja, o que está escrito nela, por essa lei, por esses preceitos, viverá. Gálatas 3, 12. Mas a graça diz: a obra está consumada. Creiam e vivam. Essa graça é oferecida para cada um. Hoje, rejeitar essa graça é muito perigoso, porque a rejeição da graça vai comprometer a sua eternidade, a minha eternidade, querido. Eu não posso me dar ao luxo de jogar fora a minha eternidade rejeitando a graça. Eu não posso pagar para ver. Não vale a pena. Não compensa. Qual é a graça disso? Qual é o sentido disso? Qual é a beleza disso? Nenhuma. Não, porque esse é o tempo de satisfazer os meus desejos, de viajar pelo mundo, de conhecer as coisas, de ter as coisas. Esse é o tempo da graça. Esse é o ano da graça, esse é o dia da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos alcançou. O primeiro dos quatro aspectos fundamentais dessa nova aliança está exatamente na promessa da graça. Essa é uma promessa superior, para a qual não há comparativo, e eu não posso me apartar dessa promessa. Eu não posso perder o resultado dessa promessa. Dinheiro, se você perde, você ganha outro. Doença, vem uma, você vai ao médico, faz os exames, faz o tratamento, ela vai embora. Carro, você compra, daqui a 6 meses ele já perdeu a graça, daqui a um ano e meio, 2 anos, quem tem condições para isso, troca. Eu fiquei com o meu 8, não pude trocar. Mas quem pode, troca rápido, porque a vida é feita de trocas. A gente substitui tudo muito rapidamente, mas não há substituto para a graça. Não há como trocar, não há como abrir mão, não há como rejeitar. Porque da graça, repito, depende a minha eternidade. A graça determina a minha eternidade. A graça me oferece uma nova eternidade. A graça é uma promessa superior. Não desperdice a promessa. Não jogue fora o que Deus está te dando por amor. Apegue-se à graça. Viva pela graça. Desfrute a graça com toda a sua intensidade. Compartilhe essa graça com outras pessoas, para que elas também, pela fé, venham à graça. Você vai descobrir, querido, que não é tempo perdido. Você vai descobrir que não foi a pior escolha. Você vai descobrir que pela graça é mais fácil obedecer à lei. Pela graça é mais fácil olhar para o futuro. Pela graça você tem a promessa cumprida de Deus na pessoa de Jesus. Então viva essa graça. Viva essa promessa. Não um sonho distante, não um alvo entre muitos para ser alcançados, mas o alvo, a meta, o objetivo da vida. Porque na vida tudo passa, e a vida que eu vivo agora precisa ser uma vida na fé, fé naquele que me amou e se entregou por mim, e essa vida vai durar. essa vida não tem preço. Essa vida ninguém compra, ninguém dá, ninguém troca. Essa vida se recebe pela graça. A minha oração é que você viva isso. Não seja um mero espectador, querido, como é diante da televisão vendo um jogo ou no estádio. Não seja um assistente, um contemplador do que está acontecendo na vida dos outros. Você viu o testemunho aqui ainda há pouco da bênção de Deus para um coração contrito que clama. Isso é graça. Graça mais do que sacudida e medida, com generosidade, com liberalidade por parte do Altíssimo. Qual é a sua história na graça? Qual é a sua história com a graça de Deus? Eu quero deixar você com essa pergunta. Qual é a sua história com a graça e na graça de Deus? Você tem resposta para isso? Tem resposta para essa questão? Eu oro para que sim. Eu desejo que sim. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Você tem sido um fiel cumpridor da lei? Você tem desfrutado da graça? Você tem conhecido as promessas superiores de Deus? E a primeira delas é exatamente a graça? Ou você ainda resiste? Luta contra? Espera? Tem alguma coisa que você quer fazer para depois se dedicar à graça? A vida só existe porque o Senhor está renovando o meu e o seu tempo. O tempo é a matéria-prima da vida e o Senhor está renovando a sua oportunidade no tempo que Ele te concede para que você creia e venha para a graça, para que você viva debaixo da graça, para que você tenha futuro e esperança, para que todas as bênçãos da graça recaiam sobre a sua existência aqui e na eternidade. Sonda, Senhor, cada coração. Prova, esquadrinha e examina cada um que está aqui essa noite. Cada um que venceu as chuvas que caíram. Cada um que venceu as dificuldades para chegar até aqui. E não faltaram dificuldades para virmos à tua casa. Sonda e prova cada um de nós. E manifesta a tua justiça, tua beleza, tua boa vontade, teu amor, tua glória na nossa vida. Ajuda-nos a sermos viventes na graça, andarmos por ela, esperarmos em cada minuto que ela se renove sobre a nossa vida. Não nos deixa ser apenas espectadores, contempladores, admiradores, simpatizantes. Ajuda-nos para que sejamos crédulos fervorosos, que guardando uma fé salvadora, vivam a intensidade da graça. Pois essa oração é feita não por nós, no nosso nome, mas por Cristo Jesus, no nome dele, nome sem igual, o nosso mediador contigo. É no nome de Jesus que nós oramos e pela fé, confiadamente agradecemos. Amém, Senhor.